Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
3 em 1. Jovem Pan.
Olá, ótima tarde para você. Minha excelência, são 5 horas da tarde em ponto. Hoje, sexta-feira, começando o 3 em 1 aqui na programação da Jovem Pan News, sempre pedindo para entrar na sua casa, pedindo licença para entrar no seu carro, onde você estiver. Aqui tem muito debate hoje. Então, sem mais delongas, meu querido Eduardo Novak, roda essa vinheta.
Eleições 2022.
O movimento Advogados de Direita do Brasil saiu em defesa da Jovem Pan, atualmente sob censura estabelecida pelo Tribunal Superior Eleitoral. O documento é um repúdio à mordaça colocada pela corte e divulgado pela revista Oeste. O grupo afirma que o TSE, para proteger Lula, censura previamente esses veículos de comunicação até o segundo turno, para que o ex-presidente não tenha sua imagem prejudicada aos olhos dos eleitores. A ministra do Tribunal Superior Eleitoral, Maria Cláudia Buccianeri, aceitou um pedido da defesa do presidente Jair Bolsonaro contra uma decisão anterior do próprio TSE e decidiu suspender os direitos de resposta, concedidos inclusive à campanha de Luiz Inácio Lula da Silva. Neste sábado, o TSE julga o direito de Lula ter 164 inserções eleitorais a mais do que Jair Bolsonaro. Os advogados que defendem o presidente da República questionam comerciais do petista que associavam Bolsonaro às milícias. Para o jurista Walter Maierovitch, o TSE comete um erro grave ao colocar o que chamou de censura prévia à rádio e televisão Jovem Pan. De acordo com o professor e desembargador, a ação acontece para um fato futuro, sem saber mesmo se viriam conteúdos falsos dos comentaristas da emissora. O TSE erra grosseiramente ao promover censura prévia contra a Jovem Pan. É uma censura prévia por um fato futuro e desconhecido, como, por exemplo, o jornalista ou comentarista da casa se manifestar sobre determinado assunto, foi o que disse o jurista Maierovitch. O plenário do TSE puniu a emissora Jovem Pan em 3 decisões proferidas em julgamento no plenário virtual em razão de declarações de comentaristas da emissora consideradas pelo tribunal distorcidas ou ofensivas ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A Corte Eleitoral abriu ainda uma investigação após o PT pedir apuração para avaliar se há falta de isonomia no tratamento que a empresa de comunicação dispensa ao petista em comparação com o atual mandatário Jair Bolsonaro. Redes internacionais de notícias de várias partes do planeta procuram a Jovem Pan e manifestam solidariedade com publicações de reportagens que demonstram o clima de apreensão provocado pelo caso. Numa entrevista hoje ao Jornal da Manhã aqui da Jovem Pan, o senador por Minas Gerais, Carlos Viana, declarou que há uma concentração de poder no judiciário que deve ser reequilibrada por leis e que a sociedade precisa discutir novos limites para a justiça aqui no país. Eu vou abrir a nossa enquete no portal da Jovem Pan News com esse tema nesse exato momento para você parar tudo o que você está fazendo agora. Corre lá no site da Pan, vota, participa, porque aqui a sua opinião vale e vale muito. Eu quero saber se você acha que devem ser feitos ajustes à nossa Constituição para estabelecer novos limites ao Poder Judiciário. Você acha que sim ou você acha que não? Por enquanto, 81% dizendo que sim, 81,5% dizendo que sim, 18,4% dizendo que não. Quase 1.000 votantes aí em menos de 5 minutos de programa. Corre lá no site da Jovem Pan, dá a sua opinião. Aqui a sua opinião vale. Deixa eu trazer um primeiro tema aqui. Aliás, em primeiro lugar, antes do primeiro tema, hoje o negócio vai ser quente por aqui. Eu só posso prometer hoje isso para vocês que nos acompanham aqui na Jovem Pan até às 6 horas da tarde. Nós temos aqui o nosso Rodrigo Constantino, temos o Fábio Piperno, Jorge Serrão e hoje dois convidados especiais. Ricardo Salles, comentarista da casa que vocês acompanham tanto pela manhã. E hoje temos Thiago Asmar. Seja muito bem-vindo, pilhado. Hoje eu espero algumas caneladas por aqui.
Muito obrigado, Paulinho. Obrigado. Que honra.
Tudo bem, gente, vamos começar aqui porque eu já vou trazer uma polêmica aqui que está estabelecida. E ontem aqui no programa eu fiz o esclarecimento de uma acusação falsa que o desinfluenciador Felipe Neto fez a esta emissora. E aqui, a cada acusação falsa que for lançada contra esta emissora, nós vamos nos posicionar sem medo nenhum, porque a verdade simplesmente está deste lado que vos fala. Eu vou trazer aqui um artigo que foi publicado hoje no blog do jornalista Juca Kifuri. E o título do artigo é que Jovem Pan e André Valadão inventam falsas censuras para gerar pânico. Esse artigo foi publicado por volta das 10h30 da manhã de hoje. E eu faço questão aqui de trazer alguns pontos para que a gente possa iniciar o nosso debate aqui. Diz Floriano Pêsaro, que foi quem escreveu, e esse artigo, mais uma vez, está publicado no blog do jornalista Juca Kifuri, no portal UOL Sport. Ele diz o seguinte: ganharam destaque duas falsas notícias de censura por parte do grupo do Jovem Pan e do influenciador André Valadão. Jovem Pan afirma enganosamente ter sido censurada pelo Tribunal Superior Eleitoral. A verdadeira decisão do TSE não determina nenhum tipo de censura à Jovem Pan. Apenas pede que apresente sua defesa com relação a acusações de graves e insistentes fake news relacionadas às eleições. Incapaz de se defender e com medo de sofrer consequências por práticas criminosas, o próprio dono da Jovem Pan, se referindo ao Tutinha, se referindo inclusive ao Marcelo de Carvalho, foi quem a princípio pediu à sua equipe para que parasse de mentir. Mas logo em seguida, a Jovem Pan publicou um mentiroso editorial onde afirma ter sido censurada. Eu faço questão aqui a todos que nos acompanham na Jovem Pan nesta sexta-feira. Aliás, muitíssimo obrigado pela imensa audiência que vocês nos dão. E eu acho que o grande motivo de tanto estardalhaço deva ser justamente por conta disso. Eu queria colocar novamente na tela, Edu, o que nós colocamos ontem, porque a cada mentira que eles falarem, nós falaremos aqui uma verdade. O Edu Lovac vai colocar justamente a decisão que foi feita pelo próprio Tribunal Superior Eleitoral, que estabelece não apenas uma advertência, nem muito menos algum tipo de aviso. Estabelece com clareza, isso quem está dizendo não é o Paulo Matias, não é nenhum dos comentaristas aqui da emissora, não é nenhum diretor aqui da emissora. Quem está dizendo para vocês é o Tribunal Superior Eleitoral e eu faço questão aqui de ler novamente o que diz o tribunal. Os representados se abstenham de promover novas inserções e manifestações sobre os fatos tratados nas representações apresentadas e acima detalhadas, tanto na emissora de rádio Jovem Pan, como no sítio eletrônico da representada na internet e no seu canal do YouTube, sob pena de multa diária de R$ 25.000. Vou repetir aqui para vocês, sob pena de multa diária de R$ 25.000 por reiteração ou manutenção da conduta nos citados meios de comunicação, consoante disposto no artigo 36, parágrafo 3º da Lei nº 9.504, de 1997. Vale aqui destacar mais uma vez que esta é a decisão proferida pelo Tribunal Superior Eleitoral. E segundo o jornalista Juca Kifuri, o mesmo diz que a Jovem Pan enganosamente diz que está sendo censurada. Eu não poderia deixar de começar o 3 em 1 de hoje ouvindo um pouco um grande jornalista esportivo, amigo aqui da casa, que tem suas opiniões políticas absolutamente claras e conhece muito bem o trabalho de quem, por muitas vezes, presta um verdadeiro desserviço à sociedade brasileira. Thiago Asmar, a palavra é sua.
Bom, Paulo, é lamentável. A gente não deveria nem falar, né? Não deveria nem dar audiência pro Juca Kfouri, até porque ele não tem mais tanta audiência. Ninguém mais fala no Juca Kfouri. Vai ver, até por isso, que ele faz tanta questão de aparecer, que ele tenta aparecer agora com a política e não com o futebol, porque perdeu espaço, tá ultrapassado, ninguém mais quer escutar. E aí o que que acontece? Vem falar de política, usando espaço, muitas vezes, que é para o esporte. Agora, com relação ao Juca Kfouri, é legal a gente lembrar que ele foi um dos grandes defensores da democracia corintiana, né? Ele foi um dos grandes defensores. Olha o nome, democracia corintiana. E aí vem a hipocrisia desse senhor de querer agora compactuar com censura. Porque é, sim, uma censura. A Jovem Pan está, sim, sendo vítima do judiciário, da esquerda, e tudo o que vem acontecendo deixa essa esquerda cada vez mais desesperada. Eles estão desesperados com o que vem acontecendo. Cheguei a ouvir na Globo News, tem uma tensão no PT porque tem uma onda de direita tomando o país. E é verdade. E esse desespero explica tudo. Ele fala em democracia corintiana, ele defendeu sempre e agora compactua com censura. Vamos lembrar também que ele foi árbitro, ele foi o juiz de uma peladinha dos amigos do Lula e do Chico Buarque contra os amigos do MST. Ele foi o árbitro. Então, tem uma relação pessoal também com o Lula. Assim como teve o Raí, que recentemente defendeu tanto o PT lá na cerimônia do Globo de Ouro. Tão bonitinho, ele fez o L do Lula. E mais bonitinho é a gente relembrar que o Raí, ele já ganhou em 2014, na época do governo Dilma Rousseff, não sou eu que estou falando. Tem lá no Globo.com, tem lá na Veja. Ele ganhou cerca de R$600 mil em propaganda. Foi o garoto propaganda da Caixa Econômica Federal no ano de Copa do Mundo. Ele apareceu na televisão 987 vezes. Está lá no Globo.com. Ele apareceu mais do que o Neymar e do que o Filipão em ano de Copa do Mundo no Brasil. E aí, é claro que é muito bonitinho o Raí fazer o L lá na cerimônia do Globo de Ouro, France Football, fazendo o L do Lula. Vamos lembrar também, o Piperno também comenta esporte, que não tem por que escolher para garoto propaganda um jogador que ficou conhecido como Amarelão na Copa do Mundo, que ele foi campeão. Em 94, o Raí foi uma vergonha. O Raí não jogou nada. Ele foi, inclusive, para o banco. Era o número 10 e foi barrado de tão mal que jogou. Então, por que que o garoto propaganda não foi o Ronaldo, Roberto Carlos, Bebeto, Romário? Tinham vários, Tafarel. Foi o Raí. Então, é uma covardia, sim. Eles fazem de tudo para politizar. Eles fazem de tudo para jogar essa onda de direita para baixo. Não estão conseguindo. Agora, é uma apelação. O Juca Kfouri sempre combateu a corrupção na CBF. Sempre. Isso eu faço questão de deixar claro, porque eu também sempre questionei muito a corrupção na CBF. Como que ele defende tanto o governo mais corrupto da história do Brasil? Tem muita hipocrisia envolvida nisso tudo. Tá visível que a Jovem Pan tá sofrendo censura. E vem um cara como esse, usando um veículo gigante, que é o UOL, com todo o respeito ao UOL, que é um veículo gigante. Agora, me surpreende o UOL autorizar alguém a escrever isso na sua plataforma. Então, também tem que culpar o UOL. Também tem que se cobrar do UOL. Como que dá espaço para esse cara falar uma loucura como essa? Diante de tudo que o Brasil está passando, que a gente está vendo o que está acontecendo no Brasil. Eu mesmo, eu vou falar aqui, eu ia falar hoje no meu canal de YouTube, né? Que é o canal Pilhado, mas vou falar aqui antes. Eu fui indiciado pelo TSE. Por quê? Porque eu fiz uma entrevista com o Bolsonaro no canal Pilhado e tem ali um pedido do PT, é da coligação, Ricardo. Como é que é o nome da coligação? Que tem o PT, o PSOL?
Junto roubaremos lá.
Tem uma coligação que eu fui indiciado pelo TSE hoje, recebi ontem em casa, minha mãe ficou desesperada, o que que houve? Falei, não sei, abre. E tem lá, pedindo direito de resposta do PT, uma nota esclarecendo o que foi o governo Lula. E eu tô vendo o que que eu vou fazer. Agora, comigo ainda não foi, né, uma decisão. Eu tô sendo indiciado para ver se eu vou apresentar defesa ou não. Não vou apresentar, porque eu também não ligo de ler aí essa nota de esclarecimento do PT sobre as declarações de Bolsonaro no meu canal. Agora, que está tentando haver uma movimentação da esquerda desesperada para calar quem fala contra a esquerda, isso tá muito. E no meu caso, contra a esquerda, porque eu falo no meu canal, sim, na Jovem Pan, por um trabalho onde ele mostra os dois lados, que é o que a gente não vê na imprensa tradicional. A imprensa tradicional, em sua grande parte, muitas vezes manipulada, muitas vezes influenciada pela esquerda, ela faz um trabalho totalmente de palanque eleitoral. Então, se a gente não reagir, se não expor esse absurdo que o Juca está falando, e eu já falei aqui, democracia corintiana, Juca Kfouri, como que você defendeu algo que tem a democracia no nome e agora compactua com censura? Corrupção na CBF. É meio contraditório você bater tanto na CBF com corrupção e não bater no governo mais corrupto da história do Brasil. E, por fim, é árbitro, juiz da peladinha do MST contra o Lula. Então, tem que lembrar bem também de tudo que ele fez para a gente deixar claro que pessoa é essa que está questionando a censura ou não imposta contra a Jovem Pan, Paulinho.
Muito bem. São 5 horas e 15 minutos para vocês que nos acompanham. A gente está repercutindo um pouco um artigo que foi publicado no blog de Juca Kfouri, no portal UOL, que inclusive foi escrito pelo Floriano Pêssaro. Eu até estava conversando com o Ricardo Salles. Nós ainda não sabemos se é o mesmo Floriano Pêssaro que eu e Salles estamos pensando, que foi deputado federal, secretário de Desenvolvimento Social, foi do PSDB, inclusive, durante muitos governos. A gente só vai identificar, mas o nome praticamente, né, Salles, é o mesmo. Mas eu quero trazer aqui, Constantino, o que o artigo aqui diz. Porque o artigo aqui, ele claramente publica uma fake news. Eu faço questão de ler novamente um trecho aqui, que ele diz: a Jovem Pan afirma enganosamente ter sido censurada pelo TSE. A verdadeira decisão do TSE não determina nenhum tipo de censura, apenas pede que apresente a sua defesa com relação às acusações. Coloca na tela de novo, Edu Novak, a decisão do Tribunal Superior Eleitoral para que fique absolutamente claro o que nós estamos falando. Quem está lendo junto comigo vai ler claramente que há uma pena estipulada na decisão do Tribunal Superior Eleitoral de uma multa diária de R$25 mil. Isso aqui, segundo o que consta nesse artigo publicado no blog de Juca Kfouri, não determina apenas que a Jovem Pan apresente uma defesa. Há uma estipulação de multa, de pena diária para caso os nossos comentaristas, este apresentador ou qualquer outro tipo de apresentador aqui da Jovem Pan reitere termos que foram, inclusive, citados. Eu vou passar para você, Consta, porque nós estamos diante de um caso de fake news. O que a gente faz com isso?
Faz o que a gente está fazendo. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos. Tem que expor, né, o cinismo, a hipocrisia e, na melhor das hipóteses, a enorme ignorância dessa gente petista, né? A formação Paulo Freireana, que às vezes o cara nem entende o que é censura. É assim: não, você não está sendo proibido de fazer nada, mas se você se mexer, você paga R$1 milhão. Óbvio que isso é uma censura, né? Então, nós temos o Luciano Hang censurado há 60 dias, sem poder falar para as 12 milhões de pessoas que seguem ele nas redes sociais do Brasil. Nós temos a autocensura, muitas vezes imposta, porque empresários precisam tomar decisões difíceis e R$25 mil de multa por mencionar um negócio é pesado para qualquer um. Então, óbvio que isso é um clima de censura. Pergunta por que, por exemplo, a Cris não está no programa hoje. Pergunta por que eu não vou fazer o jornal na semana que vem. Pergunta por que ontem todo mundo viu, meu microfone foi cortado. E eu não condeno, em hipótese alguma, a direção da Jovem Pan. Ela está apenas agindo como uma empresa prudente diante de um ambiente hostil e absolutamente tóxico e autoritário liderado pelo Alexandre de Moraes. Né? Aliás, hoje o New York Times traz uma matéria dizendo que agora temos um homem que manda em tudo que pode ser dito ou não nas redes sociais do Brasil. Vai ver que o New York Times agora espalha fake news bolsonarista. Né? Agora, foi um tiro no pé, Paulo. Isso é muito importante a gente falar. Né? Muitas pessoas indecisas e moderadas que não gostam de Bolsonaro, elas acordaram para o que está acontecendo e lembraram da verdadeira essência do PT, que é uma essência totalitária. De quem fundou foram de São Paulo junto com tiranos, com ditadores, né? Então, a própria Madeleine Lasco, que detesta o Bolsonaro, ela deu uma entrevista, falou com alguém até que já trabalhou aqui, né? Mas meio que sumiu, desapareceu, está no UOL, eu acho. E ela falou exatamente isso, né? O PT acabou com isso, lembrando quem é o PT e dando razão ao alerta do presidente Bolsonaro do que poderia representar de risco a volta do PT ao poder. Então, foi um tiro no pé, Juca Kfouri e companhia, é tudo desinformante petista, a gente sabe. Agora, eu nunca vi alguém tão frenético quanto esse Zanin, esse que faz o ministro Gilmar Mendes chorar de emoção pela defesa do PT. Ele não para de mandar coisas, só eu já recebi 5, 6, eu sei que cada um recebeu umas 5, 10, né? Então é impressionante como o PT está judicializando essa eleição, que já é a eleição mais manipulada da história, por conta do papel absurdo de censor do TSE. Né? Então é um negócio impressionante, o Zanin está mais frenético do que o Janones e o Foca lá, o Felipe Neto juntos, e olha que eles estão frenéticos, né? Porque é uma tentativa de intimidar, e está surtindo algum efeito, a gente tem que ser sincero aqui, tem o tiro de bazuca contrário, o efeito bumerangue, porque muita gente está vendo, mas nós estamos sim sob autocensura. Nós estamos com medo de falar algumas coisas. Ontem eu não consegui falar o que o Reinaldo Azevedo fala do PT e de um certo grupo aí, que enfim, sequestrou a gente. Eu não sei se eu posso trazer aqui o que o Alexandre de Moraes disse sobre o PT. Lembrando que vídeo é flagrante perpétuo, segundo o próprio Alexandre de Moraes. Será que a gente pode trazer um vídeo em que Alexandre de Moraes diz com todas as letras que o PT é corrupto? Ou se a gente vai estar incorrendo em algum problema aqui? Aí vai ser curiosa a defesa, né, que o nosso advogado vai ter que fazer, usando o próprio Alexandre de Moraes contra o Alexandre de Moraes. É uma briga diante de um espelho, né, de alguém que já foi um constitucionalista crítico à corrupção do PT e que hoje, de alguma maneira, tenta blindar essa turma. Então, de novo, nós estamos diante de coisas muito esquisitas, muito estranhas acontecendo no Brasil, mas isso serviu para um chamado à nação, né, de despertar. Quem não quiser acordar na Venezuela tem obrigação de descer do muro e, de preferência, não do lado esquerdo, porque essa turma não tem nenhum apreço pela liberdade.
Muito bem. Piperno, eu quero muito te ouvir, porque aqui todas as visões têm espaço.
Boa tarde, Paulo Matias. Boa tarde aos colegas. Antes de tudo, eu vou fazer um esclarecimento ao nosso amigo Pilhado, alguém que é meu parceiro de muitos programas esportivos, alguém, aliás, com quem eu tenho uma excelente relação. E aí, Pilhado, vou ler para você, então, receber aqui um trecho da lei eleitoral, até para tirar dúvidas sobre o seu canal. Questão, abrir isso aqui exatamente por conta do seu canal. Lendo aqui um trecho aqui da lei eleitoral e tal. E aí que no seu artigo 45 diz que encerrado o prazo para realização de convenções, a partir disso, isso falando em rádio e televisão, né? Em sua programação normal e o seu noticiário é vedado. Ou seja, enfim, é proibido. Aí tem aqui uma série de coisas e também fala exatamente na questão de você, não estou dizendo que você tenha feito isso, estou tentando te mostrar por que provavelmente a outra coligação fez um pedido de direito de resposta. Então, fala aqui que é vedado, por exemplo, você, na questão de opiniões, privilegiar um dos lados. Então, em tese, segundo está aqui, ó, a lei eleitoral, o trecho aqui, eu não vou ler esse trecho todo aqui porque é muito longo, mas a lei eleitoral diz que, enfim, é aquela coisa, se você ouvir um candidato, você tem que ouvir o outro, como aqui acontece, e a gente tem que reconhecer que, por exemplo, foi aberto espaço para o Lula e ele não veio, então, mas o espaço estava aberto, inclusive, eu me lembro até das datas aí, das sabatinas de primeiro turno. O Bolsonaro veio, outros candidatos vieram e ele não. Em relação a tudo isso que foi dito aqui, eu não vou entrar na consideração de que vamos acordar numa ditadura, vamos acordar isso, vamos acordar numa nova, enfim, Venezuela, até porque muitos daqueles que, enfim, nesses últimos dias têm dito isso, não tem muito lugar de fala quando o assunto é democracia, porque, afinal de contas, eles jamais estiveram nas grandes lutas por restabelecimento da democracia desse país e depois, inclusive, alguns mais novos, eles se alinharam exatamente àqueles que acabaram sequestrando liberdades e, de certa forma, inclusive, estuprando nossas liberdades. Agora, eu ontem aqui, eu cheguei a chamar a atenção por um texto do doutor Walter Majerovitch. Inclusive, lá fora, fui até conversando sobre isso com o Serrão. O doutor fazia essas advertências em relação, inclusive, ao excessivo poder do TSE. E que tem, sim, sabe-se lá de onde, ampliado, inclusive, não, o povo do TSE tem, de fato, ampliado seus tentáculos. E isso eu também já disse aqui algumas vezes. E eu, por exemplo, eu não sei até agora como se aplicam, por exemplo, algumas dosimetrias. Então, você tem direito à reparação de 10 minutos, de 50 inserções no horário do outro. Então, quais são as métricas para isso? Eu gostaria de saber. Da mesma forma que outro dia deram aí 160 e tantos comerciais para o Lula na campanha do Bolsonaro, anteontem também foi anunciado que Bolsonaro teria lá alguns comerciais na campanha do Lula por conta do vídeo lá do canibalismo. E ontem uma outra ministra falou que o Lula já não tem mais direito a nada. Então, a gente também tem que entender melhor como funciona esse zigue-zague do TSE. Sobre o que o Juca Kfouri disse, eu respeito demais toda a história do Juca. O Juca foi, sim, alguém muito importante, não só no episódio da democracia corintiana, mas em muitos outros momentos da luta pela manutenção das liberdades democráticas aqui no Brasil. E eu tenho convicção de que o Juca peca, principalmente por dois motivos desse texto. Acho que há, por parte dele, um desconhecimento em relação às medidas judiciais e há, sobretudo, um erro ao equiparar a Jovem Pan a esse pastor André Valadão, que gravou um vídeo, insinuando de que ele tinha sido calado pelo TSE, sendo que, e sobre isso, o TSE se manifestou. O TSE disse que em momento algum ainda se pronunciou sobre isso. É como se ele tivesse o poder da premonição. Olha, eu já estou aqui me adiantando num pedido de desculpas porque eu vou ser punido. Quer dizer, então não dá para equiparar a Jovem Pan a esse tipo de picaretagem. A Jovem Pan tem 80 anos, é uma empresa séria e é uma empresa que tem que passar muito longe dessas falsas semelhanças com esse tipo de personagem.
Muito bem, para vocês que nos acompanham nesta sexta-feira, são 5 horas e 27 minutos.
Na D21 Motors você encontra os melhores carros da Caoa Chery. Tiggo 8 TXS e Tiggo 7 Pro Max Drive. No plano 100% Caoa Chery. Com seguro grátis, documentação grátis ou taxa de 0,99% ao mês. E ainda bônus de até R$10 mil no Tiggo 8 TXS. Acesse d21motors.com.br/ofertas e consulte condições. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
O candidato Tarcísio tinha outros planos para as eleições. Ele pensou em sair para senador por Goiás ou Mato Grosso. Mas aí, Bolsonaro mandou o Tarcísio ser candidato por São Paulo.
O presidente uma vez chegou para mim e disse, olha, eu gostaria que você fosse candidato em São Paulo.
Foi que conversei com o Tarcísio, ser pré-candidato, né, ao governo do estado de São Paulo.
Pois é, Bolsonaro manda em Tarcísio. Se o Tarcísio se eleger, quem vai governar São Paulo? Tarcísio ou a família Bolsonaro? Bolsonaro e Tarcísio. Aqui não.
Ligação Juntos por São Paulo.
Você sabia que dá para ganhar dinheiro escrevendo textos para internet, mesmo sem experiência? Meu nome é Rafael Bertoni e eu vou te ensinar tudo sobre a profissão mais reconhecida e bem paga do mundo digital. Eu já formei mais de 2 mil alunos que hoje estão ganhando a partir de R$3 mil por mês. Eles trabalham de casa ou de qualquer lugar do mundo. Quer saber mais? Acesse agora newcursos.com.br, participe do meu grupo exclusivo e descubra se essa profissão é para você. Entra lá, niucursos.com.br.
Meus amigos e minhas amigas, eu já senti na pele a angústia de estar desempregado. Eu sei o que você está passando e garanto duas coisas. O meu governo vai investir para gerar empregos e garantir um salário mínimo forte. E também vamos garantir crédito com juros baixos para pequenos e médios empreendedores. Foi assim que geramos 22 milhões de empregos no Brasil. Agora, vamos fazer melhor.
No restaurante A Bela Sintra, a verdadeira gastronomia portuguesa vai encantar seu paladar. Para pedir de entrada, salada de gambas com aspargos empanados com amêndoas. sugestão de prato principal, o delicioso misto grelhado do mar com molho picante. Ou a lagosta à termidor, com arroz puxado. E de sobremesa, trio de doces conventuais. Restaurante A Bela Sintra. Rua Bela Sintra, 2325, Jardim Paulista.
Haddad, Haddad, depois que foi prefeito não voltou.
Nem saudade ele deixou.
Hoje tá jogando pedra, parece que não se lembra da lambança que deixou. Se provia que não serve, que a saúde não andou, que aumentou o meu busão e a segurança piorou. Na greve dos professores, só um céu ele entregou. Que foi o pior prefeito e o povo reprovou.
Coligação São Paulo, vai demais. Você não pode vir com medidas truculentas contra o veículo de comunicação, que isso fere o ordenamento legal, artigo 5º da Constituição e artigo 220 dessa mesma Carta Magna, que me parece ainda está em vigor. Então, o que aconteceu, o que está acontecendo no Brasil agora é de extrema gravidade. A censura contra a Jovem Pan é real, concreta, objetiva, gravíssima, mas ela não é só, não é só isso que devemos considerar. Nós devemos entender o movimento maior de uma juristocracia que está descumprindo as leis elementares no Brasil. Está se passando por cima da legalidade, da legitimidade e da liberdade em nosso país. E o remédio para isso, o primeiro remédio que eu recomendo é um remédio político. Que o próximo Congresso Nacional tome vergonha na cara e trate de reformular várias leis que nós temos aqui que estão abusando, estão permitindo esse avanço da juristocracia. Que eu insisto, hein? A juristocracia só está deitando e rolando porque o Congresso Nacional deixou isso acontecer. Políticos deixaram isso acontecer. Membros do Senado e da Câmara dos Deputados deixaram isso acontecer. Então, a eles cabe agora restabelecer esse equilíbrio, promover um enxugamento legal do Brasil, aqui tem muita lei, regulamento excessivo em vigor, e temos aí o momento de redebater essa Constituição de 88, que já teve 112 emendas, outro dia até eu errei o número da quantidade de emendas, é tão alto que até eu errei o número. Passo aqui, passo o VAR para mim mesmo. São 112 emendas para uma Constituição que nenhuma dessas emendas teve o sufrágio, a consulta popular para dizer se elas valem ou não. E a nossa Constituição, lembro também, não foi sufragada pelo povo para dizer, não, essa Constituição está ok, é ela que eu quero. Então, esse defeito tem que ser reparado agora, na próxima legislatura, ou esse Brasil vai mergulhar em uma guerra civil. Ponto.
Ricardo Salles, seja bem-vindo.
Boa tarde a todos, Paulo Matias, aos colegas. Eu queria ler um artigo da Constituição. O poder moderador é a chave de toda organização política e é delegado exclusivamente ao imperador, como chefe supremo da nação e seu primeiro representante, para que incessantemente vele sobre a manutenção da independência, equilíbrio e harmonia entre os poderes. A pessoa do imperador é inviolável e sagrada. Ele não está sujeito a responsabilidade alguma. Constituição de 1824. Desde essa Constituição de 1824, não existe poder moderador no Brasil. Portanto, ninguém pode interferir no poder prescrito na Constituição, as funções, as prerrogativas, aos demais poderes. E, da mesma forma, aquilo que está preceituado em lei. Quem faz lei é o Congresso Nacional através das duas casas. Congresso, Senado e Congresso, Câmara dos Deputados. Se a lei preceitua determinados parâmetros, são esses os parâmetros que devem nortear o trabalho daquele que, na qualidade de agente público, a palavra servidor não é imperador, servidor. O servidor é aquele que serve a sociedade. E a sua atuação na qualidade de servidor, ela é balizada justamente pelas leis aprovadas pelo Congresso. Claro, é permitido a órgãos jurisdicionais interpretar no caso de omissão, fazer adequação da norma abstrata ao caso concreto, tudo isso é verdade. Mas não é permitido, não é lógico que se façam normas. Não é para se fazer normas. A norma, ela tem que ser feita por quem tem voto, né? O professor Ives Gandra, uma vez, em tempo recente, fez uma palestra dizendo que quem faz normas e leis no Brasil é quem tem voto. Em primeiro lugar, os decretos e medidas provisórias, etc., pelo presidente da República, porque ele representa a vontade da maioria, por isso que ele é eleito pela maioria. Em segundo lugar, pelo legislativo, que representa a vontade da totalidade da sociedade brasileira, obviamente no pressuposto de que no Congresso Nacional estão presentes todas as linhas de pensamento, todas as formas de enxergar o Brasil. Portanto, para fazer leis, para fazer normas, é o executivo e é o legislativo, cada um dentro da sua competência, do seu procedimento. Ao judiciário, aos órgãos relativos ao poder judiciário, incluído o órgão eleitoral, é para produzir a interpretação. E o que nós estamos vendo, infelizmente, é a produção de regras, né, que não existem. E o legislador e o executivo, que deveriam fazer, estão sendo obrigados a acatar decisões. Veja que, neste caso especificamente, é a emissora, né? Portanto, esta postura vai se expandindo, ora sobre um deputado federal, Daniel Silveira, que gozava e goza, na qualidade de deputado federal, de imunidade parlamentar, agora numa emissora, né, numa empresa como a Jovem Pan. Você tem blogueiros brasileiros, normais, pessoas comuns, sendo intimadas, citadas, né, chamadas ao processo, como o Osmar acabou de citá-lo aqui, citar a si próprio. Portanto, essa é uma situação muito, muito ruim. E o que acaba acontecendo na prática? Tudo isso junto vai diminuindo a credibilidade, né, do sistema, vai diminuindo a credibilidade. Eu faço sempre referência aqui àquela ministra, lá não chama ministra, aquela juíza da Suprema Corte Americana, a Ruth Ginsburg, que era muito ativista, ela tinha uma posição ideológica muito característica, muito própria dela mesma, uma pessoa de esquerda que liderou uma série de movimentos, mas era uma pessoa muito comedida no uso das suas atribuições e até, inclusive, da sua fala. Era muito raro você ver, aliás, é muito raro você ver magistrados da Suprema Corte Americana falando publicamente em redes sociais, então, nem pensar. Então, veja que nós vamos ter que fazer uma reflexão sobre tudo isso, sob pena destas questões todas mitigarem, enfraquecerem a própria credibilidade, respeitabilidade das instituições.
Muito bem. Osmar, você como jornalista, apresentador, você não acha que num momento como esse que nós estamos vivendo, a classe jornalística deveria estar mais unida?
Eu acho que, inclusive, eu senti muita falta. Eu cheguei a ver o Jornal Nacional, né, no dia que aconteceu todo esse problema aí com a censura da Jovem Pan, e eu não vi uma manifestação solidária. Tudo bem, não precisa pensar igual, não precisa, mas é a imprensa, é uma luta pela imprensa. Eu nunca achei a classe jornalística muito unida, na verdade, nunca achei. Acho que agora se une um pouco mais, porque você tem uma grande maioria de esquerda sempre tentando fazer um palanque eleitoral para o Lula, atacando o Bolsonaro, e é muito nítido. Quem não é de esquerda dentro da imprensa, da sua grande maioria da imprensa hoje, é encostado. Eu vi isso em vários lugares, eu vejo isso em faculdade de jornalismo. Eu vejo uma união hoje maior, por quê? Em busca desse desespero para colocar a esquerda no poder. Tem um desespero absoluto da imprensa. Ó, eu vou dar um exemplo aqui. IPEC e Datafolha. Como que alguém ainda dá destaque para esses institutos de pesquisa depois da vergonha que eles cometeram no primeiro turno? E eu vejo o UOL, primeira página, Datafolha, IPEC. Globo.com, primeira página, Datafolha, IPEC. É a mesma coisa. Suponha, vou dar um exemplo aqui. Você vai fazer um canal no dente. Você vai no dentista. Ele destrói o seu dente. Você volta lá e faz de novo com ele. Você é um paciente e usa novamente o serviço de alguém que destruiu o seu dente. É o que acontece quando você dá espaço para esses institutos de pesquisa. Se você dá espaço para a IPEC, para a Datafolha, isso quer dizer que você está compactuando com o absurdo que eles fizeram no primeiro turno. Não dá. É uma apelação dessa imprensa. Eu mesmo estou questionando muito agora a imprensa. Esse lado sujo da imprensa que faz um desserviço hoje, na minha opinião. Eu canso de dizer que se eu pudesse, é que eu nem lembro onde está meu diploma. Mas eu rasgaria o meu diploma. Pelo que eu vejo hoje na imprensa no Brasil. Eu acho ridículo. Eu acho vergonhoso. E as pessoas, às vezes, elas têm que se conscientizar e parar de dar audiência para isso. Porque é feio, eles mentem o tempo inteiro. E aí depois dizem que tem gabinete do ódio para criar fake news no lado da direita. No lado da esquerda tem fake news até na imprensa, até em órgãos oficiais. Então eu acho, Paulo, que uma grande parte da imprensa até se uniu para fazer esse palanque eleitoral a favor da esquerda. Agora, fazendo um desserviço à sociedade. Você vê só manchetes a favor do Lula, só coisas lindas sobre o Lula. Fake news é um exemplo. Quando tem uma acusação de fake news por parte da direita, é manchete em tudo que é lugar. E eu vou dar um exemplo que eu estava inserido. Estava eu e Paulo Figueiredo entrevistando o presidente Bolsonaro. Durante a live, o Janones, ele fez uma fake news gritante no Twitter dele, onde o Bolsonaro, eu não vou saber ao pé da letra, mas ele mais ou menos dizia: eu vou nomear o Collor ministro, eu vou confiscar o dinheiro dos aposentados, claro que não. E ele tira o claro que não. E ele coloca no Twitter: eu vou colocar o Collor como ministro e eu vou confiscar o dinheiro dos aposentados. E colocou aquilo no Twitter. E depois eu, como eu sempre vou olhar, eu fui nos veículos de comunicação. Não tinha destaque nenhum para esse absurdo que foi feito durante uma entrevista ao vivo do presidente Bolsonaro. Então, é uma cobertura que é um nojo. Eu digo que a imprensa hoje no Brasil é de dar vergonha. Você não tem mais imparcialidade, você não tem mais um compromisso com o seu telespectador, com o seu leitor. Você tem, sim, uma busca incessante pelo seu dinheiro e para voltar à mamata que tinha com o PT, que não tem contra o Bolsonaro. Mas eu vejo que tem uma união desses órgãos de esquerda. E aí, quem é de direita é totalmente escanteado nesse meio, desde a faculdade, onde professor forma militante, não forma jornalista.
Muito bem. Constantino, nós tivemos alguns casos de algumas emissoras, alguns jornalistas que não se posicionaram. Mas pensando sempre pelo lado positivo, teve muita gente também que abraçou a nossa causa.
Não, sem dúvida. Bom, o que o Pilhado falou agora está perfeito, sem tirar nem pôr, é exatamente isso. Existe esse corporativismo, agora mesmo alguns ali ficaram assustados, porque começam a entender que pau que bate em Francisco também dá em Chico. Então há uma preocupação muito grande com isso, em que pese os esforços pipérnicos de criar uma falsa equivalência. Não, os dois lados, como se o TSE não tivesse candidato, como se o Alexandre de Moraes não tivesse trabalhado com o Alckmin e odiasse o Bolsonaro e não estivesse perseguindo bolsonaristas. Eu quero trazer a informação aqui para todos vocês, que a direção me autorizou, de que eu sugeri mostrar o vídeo do Alexandre de Moraes. Hoje, mais cedo, falei com toda a direção e o departamento jurídico achou melhor não. Então, eu quero trazer essa informação para que cada telespectador e ouvinte pare para refletir um minuto sobre o que está acontecendo. Uma empresa com 80 anos de história, uma potência na rádio, agora uma televisão recente que já é número 2 e muitas vezes ali bate até a número 1, que tem 30 anos de história na cabo. E o departamento jurídico diz: não, é melhor não mostrar o vídeo do ministro chamando quem ele diz que não pode ser chamado de corrupto, porque isso pode dar problema. Então, é óbvio que já vivemos numa loucura, numa distopia, né? E isso é a essência do PT e do Alexandre de Moraes, que estão juntos nessa. Agora, eu quero voltar a trazer minha análise aqui, Paulo, de que isso tudo é fruto de fraqueza e não força. Quem é forte não precisa demonstrar esse tipo de coisa, né? Quem é forte é forte. Agora, quem começa a gritar muito, quem começa a dobrar a aposta e escancarar o grau de arbítrio, né, para tentar demonstrar força e intimidar, é porque está vindo de uma posição de fraqueza. Então, eu quero mostrar aqui para os nossos telespectadores e ouvintes o que está acontecendo. Alguns exemplos. Primeiro, Petrobras bate o seu maior valor da história. Mais de meio trilhão de reais de valor da Petrobras. Tem gente com saudade do Petrolão? Deve ter, né? E motivos não são nobres nem espírito público. É a maior queda de desemprego dos países do G20, o Brasil. A inflação americana, pela primeira vez na história, é maior do que a inflação do Brasil. O Brasil, dentro do G20, é o quarto melhor em termos de inflação. Isso está incomodando muita gente, que não tem mais o que falar. Genocida, fascista, matou todo mundo na pandemia. Ops, mas e a Argentina? E o Biden? Não, não importa, lá foi o vírus. No Brasil foi o Bolsonaro. Então não estão tendo mais o que falar e estão desesperados. E por fim, as pesquisas, em que pese aí ninguém mais sério levar a sério essas pesquisas, até o Datafolha está dando empate técnico. Modal mais já virou. A gente sabe, então, que o Bolsonaro deve estar alguns pontos na frente. É isso que explica esse espernear todo da turma de lá, PT, TSE e companhia.
Muito bem, Piperno, enquanto o Constantino falava, eu vi que você abriu o seu paletó. Eu conheço quando isso acontece.
É, porque, de fato, o Constantino é sempre o protagonista do momento cômico aqui do programa, porque, afinal de contas, dane-se aí, enfim, a veracidade e a seriedade das coisas. Quando ele arranca da cartola pesquisa do Modal, se você desse para ele mais 15 segundos, a próxima seria a Brasmarkt, aquela que deu 14% de vantagem para o Bolsonaro na véspera da eleição de primeiro turno. Do Modal, inclusive, dá uma vantagem para o Bolsonaro. Aí, no dia da eleição, na véspera, eles fizeram um ajuste lá, acho que o Lula ganhava por 1, 2 e tal. Então, do Datafolha, que dá 4 e pouquinho, 4 arredondado, né? Mas os números reais aí são de 4 e pouquinho, e isso é empate técnico. Agora, o Modal, ainda fala de boca cheia, o Modal, veja, é aquelas, até para roubar uma, emprestar, aliás, uma expressão dele, né? Do pau que dá em Chico, dá em Francisco, é bom a gente lembrar também, primeiro, esse vídeo que o Constantino hoje, no meio da turma, início da tarde, inclusive, ele solicitou para que fosse divulgado aqui, enfim, exibido aqui, eu acho muito, muito oportuno. Isso tinha que ter sido apresentado, sim. Era uma crítica, enfim, acusações pesadas aí de Alexandre Moraes contra o Lula. E é verdade. Jamais foram amigos, jamais foram próximos. Aliás, o Alexandre Moraes foi indicado ao STF pelo ex-presidente Temer. Aquele da carta, aquele que inclusive tentou, ano passado, né, aproximar as duas pontas, quando Bolsonaro aqui na Paulista fez aí, né, enfim, acusações muito sérias ao ministro Alexandre Moraes. Alexandre Moraes, quando o secretário de Estado aqui em São Paulo, tinha sérios problemas com pessoas ligadas aí à esquerda, vários segmentos aí dos diferentes partidos de esquerda, nunca foi alguém próximo. Agora, eu estava até verificando aqui, eu não sei como é que o TSE vai se manifestar, porque eu já citei ontem aqui os pedidos que a coligação do presidente Bolsonaro fez, também buscando reparações, tirar do ar e tal, vários perfis do outro lado, que ele faz oposição, e está aqui, ó. Coligação pelo Bem do Brasil, Felipe Neto, Raquel Sherazade, olha só, Fernando Haddad, Janones, Márcia Tiburi, Randolfo, Mídia Ninja, Marina Silva, a perigosa Paola Cazorella, vejam
Carocelha.
Só. Carocelha, exatamente. O Freixo, Manuela Dávila, tinha um até com um nome engraçado aqui, bode de esquerda. Quem seria bode de esquerda? Eu não sei. Mas o pessoal da coligação do presidente Bolsonaro sabe. Porque pediu também para que o bode de esquerda fosse calado, vejam só. Ah, mas acho que estão com medo de levar uma chifrada.
Piperno, é você, Piperno? É pseudônimo teu isso.
Vamos lá, Serrão, por favor.
Sempre que a gente tem um problema jurídico, né, a gente apela a um advogado. Então, eu quero fazer um apelo agora àquele que é um dos advogados mais caríssimos que temos no Brasil. Doutor advogado Lula, não vou falar do senhor, tá? Não é o senhor a quem eu estou me referindo, não. Eu estou falando do advogado que, por acaso, também é presidente do Senado brasileiro. Presidente do Congresso Nacional. Rodrigo Pacheco, o senhor está de férias? Porque até agora eu não ouvi nem vi o pronunciamento do senhor sobre o que está acontecendo agora. Mas ouvi vários senadores pedindo ao senhor que instalasse imediatamente, convocasse uma sessão do Senado para tratar do momento gravíssimo que estamos vivendo. E o senhor até agora não apareceu. Será que eu vou ter que pegar lá, pegar a minha fortuna e jogar lá para pagar o senhor, para o senhor ser advogado e me defender? Ou eu, como pobrezinho, tenho o direito de pedir ao senhor que se mexa, né? Como meu representante no Senado lá, não votei por Minas, mas o senhor é presidente do Senado, né? Então o senhor poderia ser o meu representante, representante do povo, né? Acho que eu sou o povo, né? E o senhor se pronunciar, porque essa posição está sendo altamente covarde. O senhor vai entrar para a história, o senhor entrou para o Senado com a perspectiva de ser aí um dos grandes senadores, um dos grandes presidentes do Senado, almejando ser maior que o Antônio Carlos Magalhães, e do jeito que a coisa vai, o senhor vai acabar abaixo da estatura de Odorico Paraguaçu.
Para vocês que nos acompanham, são 5 horas e 50 minutos.
É hora de trazer o Hexa pra casa, Brasil.
Pra mim, meu pensamento era na equipe. Então, o mais importante é ganhar os jogos.
Copa do Mundo, Qatar 2022. O time mais qualificado de comentaristas do país está escalado.
Cobra muito do jogador, de ser fiel.
Ele foge muito desse lugar comum dos técnicos brasileiros. Ele tenta fazer coisas...
Acabou de chegar no Defoz, o cara não tem nem um mês, não acho que nem começa.
Mas assim, de novo, o desempenho...
E você não perde nenhum detalhe.
Essa aí passou, explode a torcida.
Você ouve os jogos da Copa pelo rádio e no aplicativo Panflix.
Oferecimento Loja 100. Carnezinho barato é nas Lojas 100. A menor prestação para você. Bob, o melhor site de apostas do mundo agora no Brasil. Brasil Wanna Bet. Vai de bob.com. Tectoy, agora também é automação comercial. Uma nova fase para o seu negócio. Consórcio Mage. Volkswagen caminhões e ônibus. Seu caminhão Volkswagen em até 10 anos sem juros. Cimento CSN. Mais do que forte. É fortaço. E Uniaselv. EAD Semi presencial com encontros semanais virtuais ou no polo.
Na D21 Motors você encontra os melhores carros da Caoa Chery. Tiggo 8 TXS e Tiggo 7 Pro Max Drive no plano 100% Caoa Chery, com seguro grátis, documentação grátis ou taxa de 0,99% ao mês. E ainda bônus de até R$10.000 no Tiggo 8 TXS. Acesse d21motors.com.br/ofertas e consulte condições. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
Coligação PLPP e Republicanos.
Tudo o que a mídia não mostra, a gente mostra pra você. Com Bolsonaro, o Brasil está mais seguro. Bateu recorde histórico na redução da taxa de homicídios. Recorde no número de armas ilegais apreendidas. E em 4 anos apreendeu mais de 1.000 toneladas de drogas, batendo recorde também no número de apreensão de drogas. E vem mais segurança por aí. Bolsonaro vai reduzir a maioridade penal de 18 para 16 anos. E acabar de vez com a saidinha dos presos. O futuro é mais seguro com Bolsonaro.
O Zuco traz o melhor da cozinha italiana. Massas, carnes, risotos e outras opções compõem o menu da casa, que ainda oferece mais de 240 rótulos de vinho. Zuco, Rua Adoc Lobo, 1416.
Hoje vamos ver quem tem a melhor receita para São Paulo. O que é isso?
Minha receita é Tarcísio.
Mas isso não harmoniza com São Paulo? O que tem aí?
Tem Crivella, engrossei com Costa Neto, coloquei filhotes de bolsonaros bem rachadinhos.
E aqui? Não tá queimado, não?
Ah, é um kassab recheado.
E isso aqui no fundo?
É uma redução de Eduardo Cunha, pra não aparecer muito.
Pode jogar fora, que esta gororoba não está cheirando bem.
Em São Paulo, esta receita não dá certo. Bolsonaro e Tarcísio. Aqui, não.
Coligação Juntos por São Paulo.
Bom, e hoje não tem mais escapatória. Eu me lembro que há algumas semanas a gente deu um desconto de 20%. E com esse desconto você jogou fora, né? Disse que não queria e que 20% era muito pouco. Mas hoje eu vou dobrar a aposta, Piperno. Hoje é 40% de desconto para você efetivar sua inscrição no curso do Rodrigo Constantino. Para vocês que estão nos assistindo agora aqui na Jovem Pan News, se vocês acessarem nesse momento, mas é só agora, newcursos.com.br, digitar o cupom, Piperno, sabe qual que é o cupom? Democracia, Piperno. Se você digitar democracia no site da New Cursos, 40% de desconto no curso do nosso Rodrigo Constantino. Vai fazer ou não vai, Piperno?
Acho que eu vou recomendar, porque depois que o Amoedo tomou aula com ele, o Amoedo mudou de lado.
Piperno, se você olhar para baixo agora, o QR Code está à sua disposição, inclusive para você mirar o celular, a câmera do seu celular no QR Code e ir diretamente para o site da NewCurso.
Depois, certo, Constantino? Beterno é garoto propaganda da NewCurso.
40%, 40%. Hoje, hein? Belíssimo
desconto. Eu já disse, ó. Ô, Paulo, eu garanto uma coisa sobre esse curso. Tu tinha me procurou até hoje. Vamos fazer uma propaganda, um desconto agressivo. Eu falei, o quê? Uns 30? Ele, não, 40. Eu falei, caramba. Daqui a pouco eu tô pagando pra turma fazer o curso. Mas eu tô gostando, porque eu garanto que se você fizer esse curso, as mais de 30 horas de aula, nem lembro mais, sim, sobre 20 pensadores clássicos e contemporâneos da liberdade, né? Perfeito. Do liberalismo e do conservadorismo, conhecimento para nunca cair nas falácias pipéricas você vai ter.
Newcursos.com.br, cupom democracia 40%. Edu, resultado parcial da nossa enquete na tela agora para a gente identificar como é que reagiu a nossa audiência à pergunta que nós fizemos. Hoje nós perguntamos se vocês acham que devem ser feitos ajustes à Constituição para que novos limites aos judiciários sejam estabelecidos. 91% respondeu que sim, 8% não. Não dá mais tempo de nada, somente de dizermos muitíssimo obrigado. Sem vocês, nós não estaríamos aqui. Valeu, pilhado. Tchau, time. Até segunda-feira.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.
Boletim Copola.
Sejam muito bem-vindos a mais um Boletim Copola de pura fantasia, onde qualquer semelhança com a coincidência é mera realidade. Hoje eu quero narrar para vocês um conto da floresta, uma fábula sobre a ascensão dos porcos ao poder. Há algum tempo, em um lugar não tão distante, havia uma floresta abençoada e exuberante. Sua fauna era diversa, sua flora incomparável. O seu solo era tão fértil que, em se plantando, tudo dava. Enfim, era uma terra garrida e gigante pela própria natureza. Naquela época, reinavam os tucanos. Snobs, eles viviam reunidos nas ruínas de uma construção e nunca desciam de cima do muro. Cuidado com o javaporco! Cuidado com o javaporco! Piavam os tucanos lá do alto, espalhando terror entre os animais que se escondiam nas tocas, nos troncos, na copa das árvores e onde mais pudessem até que cessasse o vandalismo. Os ataques eram rotineiros e seguiam esse roteiro. Os tucanos avisavam, a bicharada se escondia, os porcos pilhavam e depois tudo voltava ao normal. Até que um dia, algo diferente aconteceu. Ao invés de devastar o terreno, o chefe javaporco pôs-se a discursar, provando que a palavra é mais poderosa que a violência. Companheiros animais, não tenham medo. Saiam dos seus esconderijos, olhem para mim. Eu sou como vocês. Minhas patas são sujas de barro, minhas costas pesam nas caminhadas e a minha boca não alcança o fruto doce nas árvores. Tudo o que desejo é uma floresta mais justa, em que os animais de quatro patas sejam tratados como os animais de duas asas. Esses bicudos aí que nos desprezam, que nos olham de cima para baixo. A estratégia do chefe javaporco funcionou. Os bichos foram se desentocando e se aproximando. Até a serpente ficou encantada com a fala sedutora e a voz cavernosa do grande suíno. O javaporco havia disseminado a discórdia e o ressentimento entre os animais. Não demorou muito para que os castores parassem de trabalhar, prejudicando o funcionamento das barragens nos riachos. Famílias inteiras de cutias foram desalojadas pela inundação. Armadas com paus e pedras, gangues de saguis passaram a furtar provisões de outros bichos. Um coletivo de macacos prego ocupou uma série de árvores que eles declararam improdutivas. E os gambás, se valendo do seu odor característico, passaram a invadir tocas que não lhes pertenciam. Era o caos, mas o chefe javaporco se refestelava nesse ambiente de rancor e inveja. Sua popularidade só crescia, então chegou a hora de tomar o poder. Companheiros animais, a ambição e o egoísmo dos tucanos trouxeram insegurança e desigualdade. São aves preconceituosas que não sabem o que é viver aqui no chão como nós. Eles querem que vocês tenham medo, mas nós trazemos a esperança de um reinado em que todos os bichos serão iguais. Naquela tarde, os animais votaram e a esperança venceu o medo. Eleito rei da mata, o chefe javaporco anunciou em tom dramático: nunca antes na história dessa floresta um quadrúpede governou. Agora, as elites das árvores e as feras da selva terão que compartilhar sua fartura com todas as criaturas da terra, da lama e do lodo. Apesar do discurso inflamado, o chefe Javaporco montou seu conselho animal repleto de aves e predadores, com destaque para as raposas vermelhas e os lobos. Na sua corte, os conflitos eram julgados por um tribunal de corvos e os decretos eram divulgados pelas gralhas e pelos papagaios. Já os tributos e os estoques, para surpresa de muitos, permaneceram sob responsabilidade de um representante dos tucanos. Muito preocupado com a educação dos filhotes, o Javaporco escalou corujas da sua confiança para ensiná-los. Nas artes, financiou apresentações públicas das mais belas araras. Embora estivesse com as patas bem longe da lama, o chefe Javaporco não se esqueceu das criaturas do chão. Toda semana, cada animal tinha direito a uma castanha contada. Filas quilométricas se formavam para receber o inédito benefício criado pelo pai dos bichos. Algumas poucas vozes críticas reclamavam que o Javaporco havia prometido muito mais que isso. Mas para quem nunca comeu fruta, as castanhas eram uma iguaria. 10 anos se passaram e o velho suíno percebeu orgulhoso que toda a sua família porca e todos os seus amigos haviam enriquecido durante seu reinado. Aliviado e satisfeito, decidiu aposentar-se, mas fez questão de manter lobos e raposas no conselho do reino. Essa é a companheira Anta, anunciou o suíno guinchando de emoção. Confiem nela como vocês confiaram em mim. Foi assim que o Javaporco conseguiu mais uma proeza, elegeu uma autêntica anta para cuidar de toda a floresta. Infelizmente, a vaidade do velho suíno cobrou seu preço. Em alguns meses, a anta já meteu as patas pelos cascos, toda atrapalhada nas suas ações e toda confusa nas suas ideias. Seus discursos incompreensíveis viravam motivo de chacota entre os bichos e sua incompetência trouxe mais fome e carestia para a floresta. Diante desse cenário, uma força-tarefa de patos e gansos foi designada para investigar os porcos, raposas e lobos. Presidindo esse inquérito estava um marreco muito austero e sisudo, que revelou à floresta o maior esquema de corrupção da história do reino animal. Os bichos passavam necessidade porque as provisões de inverno haviam sido saqueadas por membros do conselho. Enquanto os animais do chão recebiam apenas uma castanha por semana, a elite do reinado se fartava diariamente com frutos saborosos e raízes suculentas colhidas ilegalmente nas reservas intocadas da selva. Além disso, todo mês, lideranças do conselho ganhavam ração reforçada, o que garantiu seu apoio a todas as medidas propostas pelos suínos e sua anta, fantoche. Apesar dos esforços para desmentir o marreco, a verdade sobre o escândalo se espalhou pela selva e, diante da comprovação dos crimes, a Assembleia dos Animais, por aclamação, decidiu afastar a anta e enjaular o Javaporco. Provisoriamente, um velho morcego assumiu o reinado. Afinal de contas, ele era o único mamífero que voava, ou seja, ele reunia em si características tanto dos tucanos quanto dos porcos. Ocorre que a crise, que já era seríssima, foi agravada por uma longa seca, uma praga mortal e um grande incêndio. Eram as maiores tragédias que a floresta já havia enfrentado e os animais em sofrimento clamavam por uma solução milagrosa ou, quem sabe, um salvador da selva. Confinado confortavelmente em uma cocheira lá nos fundos do estábulo, o Javaporco, o antigo pai dos bichos, enxergou uma oportunidade e voltou a conspirar com velhos aliados. Aos papagaios, pediu que divulgassem seus discursos, culpando o novo reinado pelos infortúnios. Às corujas, pediu que ensinassem aos filhotes como seu governo havia sido justo e próspero. Aos corvos, pediu que fosse absolvido. Afinal, fora o Javaporco que indicara os pássaros de penas pretas como juízes supremos da floresta. Com sua habitual astúcia, o corvo decano respondeu ao pedido do suíno. Não podemos absolvê-lo. Há provas contundentes contra a vossa porquice. Contudo, é possível fazer algo de efeito similar. O Tribunal dos Corvos reuniu as gralhas, as maritacas, as arapongas e todas as aves de piado insuportável para um anúncio importantíssimo. Estamos aqui reunidos para reparar uma grave injustiça cometida contra um formidável suíno que tanto contribuiu para a nossa floresta. O corvo seguiu com a leitura do seu parecer. A prisão de autoridade animal não pode se dar por aclamação. Ela requer um julgamento formal, conforme decisão de ontem, desta Suprema Corte dos Corvos. Assim, declaramos nula a condenação contra o Javaporco, pedimos desculpas pelo seu encarceramento e decretamos sua imediata soltura. Uma das gralhas menos estúpidas quebrou o silêncio sepulcral e questionou o eminente pássaro. Vossa corvice, não seria então o caso de realizar um novo julgamento, já que há tantas evidências contra o réu? O corvo magistrado já tinha sua resposta na ponta do bico. Não haverá novo julgamento, pois o acusado tem idade avançada. Nosso velho javaporco já sofreu demais com esse processo e a floresta perdeu seu direito de puni-lo por algo que aconteceu há tanto tempo. As aves quase se depenaram ao baterem em revoada para espalhar aos berros a notícia. Ao saber da novidade, micos, macacos e guaxinis fizeram o L com a palma das mãos e gritavam na copa das árvores: porco livre, porco livre. Até alguns tucanos mais desavergonhados desceram de cima do muro para rolar na lama junto com os suínos e fizeram isso, mesmo sabendo que o barro misturado com esterco estragaria suas penas para sempre e eles nunca mais conseguiriam voar. Aproveitando esse momento de histeria coletiva, o chefe javaporco convocou uma grande reunião dos bichos para comunicar suas intenções de, mais uma vez, tomar o poder. Mas tão logo ele iniciou o discurso, alegando a própria inocência, uma garça enfurecida irrompeu na clareira a passos largos, assustando a todos. E a garça era um animal diferente. Ela voava, como elite dos pássaros, e também caminhava no lodo, como os animais do chão. Mas o que realmente impressionava os bichos era outra coisa. Apesar de passar o dia todo andando na sujeira do pântano, suas penas ainda eram brancas e limpas. Após uma pausa dramática, a garça, de asas abertas, gritou a plenos pulmões: "Seu porco larápio! Você nunca foi rei, você não passa de um chefe de bando. Você é um corrompido que se aliou à alcateia que aterroriza os animais de bem. Você defende a invasão de tocas e quer liberar cogumelos tóxicos que deixam nossos filhotes vulneráveis a predadores. Você não é livre, porco, você é um desenjaulado e eu te desafio a uma votação pelo reino dessa magnífica floresta." As palavras da garça acirraram os ânimos e dividiram os bichos. Sob pretexto de manter a ordem pública, a Corte dos Corvos determinou que a votação fosse realizada só uma semana depois e também proibiu que a garça se referisse ao javaporco como larápio, corrompido, desenjaulado, chefe de bando e aliado de alcateia. Silenciada, a garça foi difamada pelas gralhas e papagaios que espalhavam e repetiam mentiras a seu respeito. E na véspera do seu confronto com o javaporco, a esbelta ave sofreu um atentado contra a sua vida e foi envenenada por uma picada de serpente encantada. A garça sobreviveu, mas perdeu a disputa. Na contagem, realizada cuidadosamente pelo Tribunal dos Corvos, o javaporco venceu por um único voto. Moral da história: animais de bem e defensores da floresta jamais devem subestimar a força das criaturas da lama.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.
It's time for today's Lucky Land Horoscope with Victoria Cash. Life's gotten mundane, so shake up the daily routine and be adventurous with a trip to Lucky Land. You know what they say, your chance to win starts with a spin. So go to LuckyLandSlots.com to play over 100 social casino-style games for free for your chance to redeem some serious prizes. Get lucky today at LuckyLandSlots.com.
Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.